Parashat de esta semana es Parashat Tetzavé. Parashat Tetzavé começa falando sobre as roupas do Kohen Gadol. A Torá dá ordens e instruções exatamente como devem ser feitas as roupas do Kohen Gadol, que eram 8 roupas no total. A Torá fala primeiro sobre como funcionava o efod, que ele tinha um formato parecido com um avental de cozinha, mas não na frente, ele ficava atrás, nas costas e nas pernas. Depois a Torá fala sobre o roche no peitoral. Depois a Torá fala sobre o meil, que era um tipo de uma túnica azul, com sininhos e romãzinhas na parte de baixo. Depois a Torá fala sobre o tzitz, que era uma tarja de ouro na testa do Kohen Gadol, escrito Kodesh Lashem, sagrado para Deus. Depois a Torá fala também sobre o chapéu que tinha na cabeça do Kohen Gadol. Também sobre a túnica branca que ele usava por baixo de tudo. O cinto e, finalmente, uma bermuda que era usada por baixo de tudo. Depois a Torá fala sobre todo o processo que tinha que ser feito para a inauguração dos Kohanim. Os Kohanim vão começar a trabalhar, eles tinham que fazer estas oferendas específicas que a Parashá traz na continuação. E, finalmente, a Torá termina falando sobre o pequeno altar, o altar que ficava dentro do prédio do Mishkan, do templo depois, e nele era feito incenso todas as tardes. Interessante que tem aqui uma ordem específica. A Torá fala sobre essas duas roupas do Kohen Gadol, o efod e o roshen, como funcionava. De uma forma bem resumida, o efod era amarrado na cintura, na parte de trás, e tinha um cinto, então, que dava a volta nele. Ele amarrava, igual um avental, como eu falei antes, mas invertido. E atrás, subiam como se fossem suspensórios. Subiam duas fitas, duas tarjas, do mesmo tecido, que chegava até o ombro do Kohen Gadol. Em cima dessas fitas, bem em cima do ombro, tinham duas pedras, uma de cada lado, e nessas pedras tinham os nomes de 6 tribos de um lado, 6 tribos do outro. E aí, mais na frente, onde o suspensório já chega, na frente do Kohen, tinha um engaste de ouro, e nele eram presas correntes, e essas correntes de ouro seguravam o peitoral. O peitoral, que era feito também de tecido, com várias cores, como a Torá conta, e nele tinha 12 pedras. Cada pedra estava escrito o nome de uma das 12 tribos. Na parte de baixo do peitoral do Roshan, tinha também 2 anéis de ouro. E atrás do Kohen, onde encontrava os suspensórios com o cinto do efod, desse avental, também tinha um anel de cada lado de ouro. Se passava uma fita azul pelos anéis de trás e também pelos anéis da frente, fitas separadas, obviamente, e se amarrava na lateral do Kohen. Amarrava, então, dessa forma, o roche no peitoral ficava bem firme. Ele estava preso em cima nos suspensórios e embaixo não ficava dançando. Ele ficava preso também por essas fitas que iam até lá atrás e prendia bem nas costas. Dessa forma, como diz a Torá aqui na nossa parashá, Velo yizach ha-choshen me'al ha-efod. O roshen, o peitoral, não pode se desconectar de cima do efod, de cima deste avental. Por isso tem que ficar bem amarrado, para não se separar em nenhum momento um do outro. nossos mestres abordam qual seria o motivo para isso. O que a Torá está querendo indicar para nós nessa conexão entre o Roshen e o Efod, o peitoral e o avental, que tinham de ficar o tempo todo conectados. O Talmud diz que cada uma das roupas do Kohen Gadol vinha perdoar por algum tipo de falha que existe de uma forma um pouco mais constante no nosso povo. Então, por exemplo, Talmud diz que o efod, o avental, vinha perdoar por avodah zará, idolatria. Qualquer coisa que tenha de idolatria, o Kohen Gadol usava essa roupa, era uma forma de constantemente trazer perdão perante Deus por algum deslize que haja em relação a avodah zará, idolatria. O efod, então, vinha para avodah zará, e o roche no peitoral vinha perdoar por ivut hadin, um desvio no julgamento, um desvio da justiça. Qualquer pequeno deslize que haja é perdoado por intermédio do roche. Não estamos falando agora de coisas que se fazem de propósito, coisas assim. Deslizes. E assim, então, nós já podemos aqui enxergar uma primeira conexão que existe entre esses dois, essas duas roupas, esses dois acessórios do Kohen Gadol. Um perdoa por avodah zará, idolatria, que é um pecado entre a pessoa e Deus. O outro perdoa sobre deslizes na justiça, que é entre uma pessoa e o seu semelhante. Mais uma vez, a Torá fala que esses dois conceitos, esses dois tipos de mitzvot, as mitzvot entre a pessoa e Deus, e as mitzvot entre a pessoa e o seu semelhante, são coisas amarradas que não podem ser separadas. Todas as mitzvot são importantes e todas elas devem ser guardadas conjuntamente. Tanto as mitzvot entre a pessoa e Deus, como as mitzvot entre a pessoa e seu semelhante. O Rav Moshe Feinstein traz um pensamento muito, muito interessante. Uma pessoa que desvia o julgamento. Por que ele está desviando o julgamento? Está desviando o julgamento porque ele, naquele momento, está enxergando que essa pessoa aqui merece receber o dinheiro do outro. Por quê? Tanto faz. Porque ele acha, ou porque ele está com pena, ou pode ser que tenha sentimentos aqui. Então, uma coisa, esse sujeito é tão coitado, o outro... É verdade que aqui, pelo que eu estou vendo, o juiz, o outro não deve para ele, mas ele é tão coitado, e o outro está tão bem de vida, vai ajudar, ou coisa assim. E a pessoa, então, aquele juiz está tentando desvirtuar um julgamento em função de algo que ele naquele momento está enxergando ser necessário. Deus não precisa de secretários para cuidar das coisas. Deus sabe quando uma pessoa precisa e Deus sabe quando que essa pessoa deve merecer e quando essa pessoa deve receber. Deus cuida. Não precisa o juiz agora cuidar. O juiz tem a obrigação de seguir aquilo que a Torá fala. Se a Torá diz que, nesse caso, o A não deve para o B, então é isso que tem que ser. Ah, mas coitadinho, não tem coitadinho. Aqui você tem que fazer a justiça. O coitadinho deixa para Deus cuidar do coitadinho. E Deus tem os seus caminhos para fazer as coisas. Uma pessoa, então, que muda um julgamento, na realidade, ele está naquele momento demonstrando que falta crença em Deus. Ele não está acreditando fielmente em Deus, que Deus sabe o que faz e que Deus está gerenciando tudo da forma que deve ser feita. Ele está querendo se meter naquilo que Deus está regendo. Ele está querendo mudar. Ele está querendo dar uma forcinha, entre aspas. Diz o Moshe Feinstein, então, uma pessoa que desvirtua o julgamento é uma pessoa que não tem tanta fé em Deus. Falta de fé em Deus é um tipo de idolatria. tem que confiar em Deus até o fim. A pessoa que deixa de confiar em Deus, ele já está, de certa forma, fazendo uma idolatria. E por isso que esses dois conceitos tinham que andar amarrados, juntos, porque eles estão diretamente ligados. Uma pessoa que muda um julgamento é uma pessoa que não tem fé e, por conseguinte, é uma pessoa que está fazendo, de certa forma, cometendo idolatria. Outro detalhe extremamente interessante que traz o Shemen HaTov é que nós vimos que nessas roupas havia os nomes das 12 tribos. No roche, no peitoral, cada nome individualmente. Tem a sua pedra, cada nome está escrito na sua pedra. No efod, nesse avental com suspensórios, nos suspensórios tinha duas pedras que reuniam todos os nomes juntamente numa lista. Shemen HaTov traz Rabbeinu Bahiye. Rabbeinu Bahiye explica sobre as pedras do Roshen, ele entra em cada pedra, ele explica por que que essa pedra está ligada àquela tribo. E a penúltima pedra do Roshen, do peitoral, que se chama Shoham Onyx, tinha o nome de Yosef gravado nela. Essas duas pedras que iam... Então, cada uma das 12 pedras eram pedras diferentes. Tinha rubi, tinha esmeralda. Cada pedra era uma pedra. As duas pedras que estavam no ombro do Kohen Gadol eram pedras também de ônix. Ou seja, que em todo o conjunto de roupas tinham três ônix. Um no peitoral com o nome do Yosef e dois em cima dos ombros com os nomes de seis tribos em cada lado. Explica o Rabbeinu Bahiye por quê? Que as pedras que tinham os nomes de todas as tribos juntas era a mesma pedra do Yosef. Yosef é aquele que conecta os patriarcas às 12 tribos. Yosef era considerado o chefe. Não só o chefe, mas até pelas firot cabalísticas, ele é a conexão entre as tribos e os patriarcas. O Roshen, que tem as pedras individuais, demonstra a individualidade de cada tribo. O Efod, que é esse avental, que tem as duas pedras que reúnem todos os nomes juntos, demonstra a união que deve haver e os pontos em comum que tem entre as 12 tribos. E por isso a Torá ordena que não pode separar uma roupa da outra, porque cada tribo tem o seu lado individual e tem também o seu lado que está juntando e unindo-se a todas as demais tribos. E por isso que as duas roupas devem o tempo todo estar juntas. Outra coisa interessante, entre todos os utensílios que havia no Mishkan, nós encontramos que dentro do prédio, na antessala, onde estava a Arona Kodesh, na antessala, que é chamado Kodesh, lá havia três utensílios. Havia a menorá, havia a mesa dos pães e o pequeno altar de incenso. E nossos mestres dizem que esses três estão ligados às três coroas que existem. Existe a coroa do reinado, existe a coroa da Torá, e existe a coroa do sacerdócio. São três pontos principais que tem no nosso povo. O reinado é representado pela mesa dos pães. A mesa dos pães, que representa a riqueza, a realeza, a menorá, é a luz da Torá. E, finalmente, o altar, o pequeno altar, representa a Kehuná, os Kohanim, o serviço dos Kohanim, o incenso, que era o serviço principal dos Kohanim. Essas três coroas, essas três camadas sociais, ou três profissões, como você quiser definir, tem uma coisa diferente. O rei tem sempre uma roupa real. Tem coroa, tem manto, tem cetro, tem as roupas reais. Os Kohanim, está aí na nossa paraxá, os Kohanim têm roupas especiais. Mas nós não encontramos em nenhum lugar que existe roupa da Torá. Ou seja, não existe roupa daqueles que estão transmitindo Torá. Moshe Rabbeinu não aparece em nenhum momento uma roupa que Moshe usava. Tem só alguns dias que ele serviu no templo para ensinar a Harun, ele usava uma túnica branca. Só, fazer uma coisa muito simples. Os profetas em todas as gerações não tinham uma roupa especial deles. Os reis têm a roupa especial deles, os Kohanim têm a roupa. Esses que estão transmitindo a Torá não têm uma roupa específica deles. O Shemen Hatov nota que existe aqui uma diferença. Essa diferença nos ensina e nos demonstra, em primeiro lugar, que o Keter Torá, a coroa da Torá, não tem uma roupa específica, não tem traje, sabe por quê? Porque o principal é as palavras. O principal que eles têm são as palavras. Então o resto não faz diferença para a gente. Não precisa ter uma roupa específica. Kohen é diferente. Está servindo, ele está fazendo. O rei, eles têm que ter um traje específico. Mas transmitir a Torá, o principal são as palavras que estão sendo passadas. E por isso não precisa ter um uniforme específico. Mas tem mais. Isso vem ensinar que todos nós podemos ter a coroa da Torá. Coroa do reinado, não, só quem vem da tribo de Yehudá, e só quem for descendente, e é passado de pai para filho, é hereditário. Kohanim, também é a mesma coisa. O serviço dos Kohanim é hereditário, é só dos Kohanim. Torá não é hereditário. Torá, todo mundo tem acesso à Torá. Todo mundo pode ter acesso à Torá. Basta estudar, se esforçar e ter temor a Deus. E por isso não precisa ter uma roupa específica. Diferente, por exemplo, do Kohen. Todo um serviço, e esse serviço envolve todo um padrão e uma forma de se fazer que exige que haja roupas específicas. Só para finalizar, se nós estamos falando sobre as roupas do Kohanim, e a roupa do Kohen Gadol, que cada uma delas vem perdoar por algo, consta no Talmud que a roupa que o Kohen Gadol usava, essa túnica azul chamada de Meir, que tinha esses sininhos embaixo que até fazem barulho, vem perdoar por falas indevidas. Por isso que ele fazia barulho, demonstrando que tem que tomar cuidado com o barulho que a boca faz. E tem um dado interessante. A Torá fala assim, Vehaya firosho betoho. A boca da cabeça dele vai estar para dentro. Safa yelefiv saviv. Vai ter que ter um lábio em volta para ele não rasgar. O que isso significa? É uma linguagem que em hebraico a boca da cabeça significa o buraco da roupa por onde passa a cabeça. Uma camisa, camiseta, por onde passa a cabeça é chamado em hebraico de pi roshon. A boca por onde passa a cabeça. E esse lábio, safá, Não é só lábio, também é margem. Mas quer dizer que tem que ter uma margem, tem que ter uma barra. Precisa fazer uma barra aqui em volta de onde passa a cabeça, porque existe uma proibição de rasgar nesse pedaço da roupa. Então tem que estar bem fortalecido esse pedaço da roupa para não rasgar. Dizem nossos mestres, o Yehudi HaKadosh de Pshisra, diz que aqui a Torá está indicando que quando se trata do Pirosho, a boca da cabeça, quando a pessoa fala, ele deve ter safalefiv, ele precisa ter um lábio, uma margem em torno da sua boca que controle aquilo que a pessoa vai falar. A pessoa tem que tomar cuidado com o que ela fala, para não falar o que não deve, para não falar o que é proibido ser dito. E ele traz uma passagem no Talmud muito forte, da forma que ele interpreta essa passagem muito forte. Tem uma passagem no Tratado de Tamid que fala sobre o banheiro que tinha embaixo do templo. E lá está escrito que quando o Kohen chegava, ele via se ele encontrou a porta trancada. Isso está escrito. Metzaon Naul, se ele encontrou trancada, significa que tem um homem. Tem um homem lá dentro. Se ele encontrava a porta aberta, significa que não tem homem. Não tem ninguém lá dentro. Essa é a linguagem que o Talmud fala. Dizer o que vodou, essa é a honra. Assim funcionava. Você via que está trancado, tem gente. Se não está trancado, é porque não tem gente. Diz o Yehudi HaKadosh de Pshisra que a mesma coisa acontece com a boca. Uma boca que está trancada significa que lá dentro tem um homem. Tem gente. Mas se a boca está aberta, significa que ali não há gente. Quer dizer, se há um controle do que a pessoa fala, significa que ali tem, como se diz em Yiddish, tem um mensch. Mas se Deus nos livre, a boca está aberta e fala o que quer e sai dela o que for, então significa que ali não tem um mensch. Então, quanto cuidado nós temos que ter com a forma que nós usamos e verbalizamos as coisas.